Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, Cidade e Cidadania em Debate, entrevistando hoje a professora Lilian Mara Alighieri. Como a gente conversou ao final do primeiro bloco, eu quero saber o que a UEL está fazendo em relação à cidade de Londrina. O que faz, o que dá de exemplo, o que faz de participação. Esse é um exercício de cidadania e é o que interessa para a nossa pauta.
Então, aqui na UEL nós temos o Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos, que desde a sua criação, ele foi muito focado e trabalha com a realidade local. Então, nós temos um grupo de pesquisadores que busca entender, reconhecer as questões locais e contribuir para que haja uma mudança de realidade. E nos últimos anos, isso se deu a partir de vários estudos, eventos, mas em especial... na questão da terceirização da coleta seletiva, que existia um interesse da CMTU de terceirizar essa coleta seletiva a qualquer custo. Nós, com as pesquisas, sabíamos que esse era um ponto que deveria ser trabalhado, e aí nós fomos convidados, então, pelo Ministério Público para participar de um grupo de trabalho, onde realmente era só um ponto, porque nesse grupo de trabalho... Na priorização das ações a serem feitas para melhorar o sistema de gestão de coleta seletiva, que ainda está muito ruim em Londrina, nós levantamos 66 pontos prioritários, 66 que tem que fazer já, para ontem, né? Então, nós trabalhamos muito com essa articulação com atores locais, tentando melhorar o que pode ser feito, como pode ser feito e que podemos atuar. Em paralelo, no Ninter, nós temos, então, um observatório de resíduos de Londrina. Esse observatório, nós pegamos todos os dados sobre gestão de resíduos. Quanto custa uma tonelada de lixo no aterro? Quanto custa manter a coleta seletiva em Londrina? Quanto que nós colocamos no aterro que não deveria estar lá? E quanto que isso compromete o aterro? Então, a gente pega todos esses dados e nós produzimos um relatório. Esse relatório ele é feito com uma linguagem bastante simples para que todas as pessoas consigam entender. O último relatório tem 20 indicadores, que vai desde vida útil do aterro até cobertura de coleta convencional... Custo de coleta seletiva, são vários indicadores para que a gente entenda assim, como a cidade de Londrina está em relação a esse tema e como estão outras cidades do Paraná. Então, o observatório faz uma comparação Londrina com Curitiba, com Cascavel, com Ponta Grossa e outras cidades para a gente entender assim, e aí, estamos bem ou não estamos considerando a realidade do estado?
E nós estamos bem ou não estamos bem?
Eu posso dizer que em alguns indicadores nós quantitativamente estamos bem, mas tem a questão qualitativa, né? Então, por exemplo, 100% do território de Londrina tem coleta de resíduo reciclável, que é a coleta seletiva. Mas essa coleta funciona adequadamente, quer dizer, o cidadão percebe que ela é eficiente, que ela é de bom desempenho, então a gente também faz esse tipo de análise.
E ela funciona?
Então, essa coleta hoje, ela precisa, com 66 pontos prioritários para a melhoria da coleta, ela precisa ser mudada e muito. E ela será mudada. A gente sabe que, e trabalhou a construção de um, que a gente chama de novo modelo de coleta seletiva, que vai mudar completamente com essa gestão de resíduos. Isso vai ser implementado pela CMTU no início de 2026, agora. Os novos contratos começam já a ser repensados e estruturados, né, para que essa coleta aconteça de maneira diferenciada, e vai mudar desde, só para avançar aí, que a gente chama de georreferenciamento. O que é isso? Aquela cooperativa que sempre passou na sua casa, pode ser que não seja mais ela que vai passar na sua casa, vai ser outra. É um outro modelo. Então, vai mudar bastante coisa aí nessa estrutura de gestão dos resíduos recicláveis. Londrina já foi referência, hoje tem muitos problemas, mas dá para fazer melhor. Foi isso que esse grupo de trabalho do Ministério Público se debruçou por 2 anos do como fazer melhor e quais são os custos disso. E uma outra questão, uma outra ação que o Núcleo de Resíduos da UEL vem trabalhando, pensando nessa questão de contribuir com o local onde estamos, né? É um projeto de extensão, uma ação de extensão chamado Projeto 3S, que acontece nos condomínios. O que, que é esse projeto 3S nos condomínios? Londrina é uma cidade verticalizada, a gente sabe disso. E o que nós pensamos é, a gente não consegue atender toda a cidade, mas se a gente atender os condomínios, nós conseguimos uma escala muito grande, porque é muita gente morando num espaço. E se eu conseguir sensibilizar, orientar, melhorar a separação de resíduos nos condomínios, eu consigo, de certa maneira, já potencializar essa coleta seletiva.
O que você chama de condomínios são os prédios
residenciais.
Do centro da cidade?
De toda a cidade. Quem que estava habilitado a participar do projeto 3S, que é esse projeto de sensibilização e separação seletiva? Prédios onde existiam alunos. Então, nós voltamos, professor, àquela ideia de que temos que interagir com a comunidade, e o aluno pode fazer isso no local onde ele mora. Então, o aluno da UEL começou a trabalhar e nesse projeto ele trabalha por um período de 4 meses numa sensibilização ambiental dos moradores que são seus vizinhos, né? E numa melhoria, inclusive, do sistema de gestão de resíduos, aquela lixeira, aquele lugar que está sujo, aquele lugar do prédio que não está tão legal assim, porque eu digo que ninguém gosta de lidar com a temática de resíduos, né? Resíduo é uma coisa que incomoda. Então, o aluno vai olhar para essa realidade e ver assim, o que eu posso fazer aqui no lugar onde eu estou, né? E como que eu posso fazer? Então, esse é o terceiro trabalho que o núcleo tem na questão da cidade de Londrina.
Isso é um trabalho importante, mas fica aqui uma pergunta. Nós estamos falando de estudantes. Quais são os cursos da UEL que estão envolvidos nesse projeto?
Tá. Esse projeto 3S, ele envolveu na primeira fase, que foram 2 rodadas de 6 meses, um total de 88 condomínios. E aí, qual curso? Que aluno de que curso pode participar? De qualquer curso da UEL. Desde que o aluno tenha interesse em contribuir com o lugar onde ele mora, fazer diferença em relação à questão dos resíduos e ter uma preocupação ambiental. Então, nós temos alunos dos mais variados cursos. Hoje é o projeto mais interdisciplinar da universidade em termos de número de cursos, que são estudantes que atuaram na sua casa, praticamente, né? naquele espaço. Eles interagem com todo um sistema de... Primeiro, assim, revendo fisicamente o local do resíduo com o síndico. O que é possível fazer para melhorar esse espaço, né? E também aí a gente faz uma separação que a gente chama de multisseletiva. Por quê? Porque o vidro, que é um problema, porque o vidro tem o risco de corte do catador, né? O vidro ele é separado dos demais materiais, então a gente cria um local, um contenedor de separação exclusivo para o vidro e um contenedor de separação exclusivo para o óleo. Porque hoje muitas pessoas geram óleo de cozinha usado e não sabe o que fazer com aquilo. Então, a gente criou também uma separação para o óleo. Então, é uma separação multisseletiva que sai daquele clássico orgânico, rejeito e reciclável, né? Até porque o orgânico e o reciclável em Londrina... Desculpa, o orgânico e o rejeito em Londrina, ele acaba indo hoje para o mesmo lugar, que é o aterro sanitário. Então, infelizmente, não adianta a gente separar em casa o orgânico do rejeito, porque esse sim acaba sendo juntado todo no caminhão e vai para o aterro da cidade, para a CTR, para a Central de Tratamento de Resíduos. Então, nesse projeto, o aluno primeiro faz uma ação de melhoria física do local e depois ele começa uma ação de sensibilização dos moradores, com base em todo o material de comunicação, que são cartazes, vídeos, para que esse morador possa agir de uma outra forma em relação aos resíduos que ele gera. Desde gerar menos resíduos até separar adequadamente, lavar os resíduos e assim sucessivamente. E a gente está tendo resultados muito interessantes, porque os síndicos disseram, olha, isso melhorou, facilitou a minha vida, melhorou a gestão de resíduos do meu prédio. E os moradores, 25% dos moradores, a gente faz vários estudos, claro, porque somos pesquisadores, né? Mas 25% dos moradores que não separavam, começaram a separar a partir do projeto de intervenção com os estudantes da UEL. E isso para a gente já é maravilhoso, porque 25% das pessoas que não faziam começam a fazer. Então a gente vai gerar o quê? Renda, trabalho e a visão de um resíduo reutilizável, né? Para, para catadores. E aí uma possibilidade de maior renda e redução de impacto ambiental.
Você falou em catadores, o pessoal que está lá na ponta, nesse processo de reciclagem, voltando um pouco àquela questão que foi levantada da possibilidade de terceirização da coleta seletiva. Além dos custos absurdos, que nenhuma empresa vai entrar numa coisa dessa se não tiver um lucro alto. E é um dinheiro que hoje não é destinado aos catadores. Mas quais são as consequências dessa eventual, que hoje, felizmente, o Ministério Público está conseguindo segurar? Eventual terceirização da coleta seletiva, além dos custos, como ficam os empregos dos catadores? Emprego não, porque não é empregado, mas o modo de vida de catadores, as consequências disso.
Na cidade, nós temos mais de 400 catadores que trabalham nas cooperativas e dependem, então, daquele resíduo que a gente separa em casa para gerar renda. Renda, para gerar dinheiro, renda de subsistência, poder colocar arroz, feijão no prato e poder, então, se alimentar. São mais de 400. Essas pessoas certamente não teriam mais espaço, né, nessa terceirização da coleta. E isso acaba se tornando um problema para a própria cidade, porque, e aí, essas pessoas fariam o quê? Porque não são pessoas que têm dificuldade de se colocar no mercado formal. Então, essa é uma dimensão do problema da terceirização, né? Além disso, a terceirização que foi colocada pela CMTU, ela não resolvia o problema. Se eu falei que nós levantamos no grupo de trabalho 66 pontos prioritários, não é você só colocar uma empresa para fazer a coleta porta a porta, que é a parte visível do processo, ou seja, é a parte que o cidadão vê, mas ela é muito maior do que isso, tem toda uma dinâmica por trás que precisa também ser readequada e que não seria nesse processo de você contratar uma empresa terceirizada. Então, o Ministério Público ganhou na justiça uma ação. Na justiça, a CMTU, a Prefeitura de Londrina, não pode mais terceirizar a coleta. Não pode. Já foi em última instância e agora, então, por isso esse novo modelo de gestão que vai ser bom para todo mundo. Porque tem que ser bom para o cidadão, tem que ser bom para as cooperativas, tem que ser bom para o poder público. Quer dizer, a gente tem que buscar esses ganhos em várias dimensões em escala.
Professora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, tenho certeza que poderia estender, temos muitos assuntos, mas o nosso programa está limitado, então um minutinho para a senhora fazer algumas considerações ou algo que a gente não conversou.
Eu gostaria que o ouvinte parasse para olhar o seu resíduo. O que, que eu gero todo dia? Já parou para ver o que você gera em termos de materiais e o que você faz com ele? Já parou para pensar, inclusive, para onde vai esses materiais? E se você precisa realmente gerar essa quantidade de resíduo que você gera, eu acho que é importante. Essa é uma primeira análise que a gente pode fazer, que é uma primeira sensibilização ambiental. Porque só a partir dessa reflexão é que a gente muda a ação, né? Então, acho que eu deixo aqui uma reflexão de quanto de resíduos geramos e o que fazemos com ele, né? Será que dá para fazer diferente? Eu acho que a gente começa por aí, professor.
Muito bem, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Lembrando que nosso programa vai ao ar aqui pela UEL FM aos sábados, 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras, 8h da noite. Até lá.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, o Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, o Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. Benedito.